Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje duas boas-vindas à Helena Pereira. Viva, Helena!
Olá, viva!
E olá, Ana Sá Lopes.
Olá, Ruben.
Também chamo para este Soundbite Rui Rocha, o líder da Iniciativa Liberal, é ele o som do dia nesta entrevista que fez à CNN Portugal.
Para si é mais fácil fazer parte de um governo do PSD, CDS-PP do que um acordo de incidência parlamentar?
Eu diria que esse é o cenário menos provável. O mais provável é estarmos no Parlamento, como eu digo, e caso a caso avaliarmos as medidas que vierem a ser apresentadas, apresentando também a nossa visão. Menos provável é o caso do acordo de incidência parlamentar. Não excluo totalmente a possibilidade de um entendimento para governação. Na medida em que isso vale a pena do ponto de vista do partido que ganhar as eleições e que seja para uma mudança estrutural do país, para um entendimento mais alargado, de mais longo prazo, mais abrangente.
Ana, os liberais estão bem, ora estão dentro do governo, ora saem, ora querem, ora não querem. O que é que se passa na cabeça dos liberais?
Para já acho que é uma desilusão o resultado eleitoral da Iniciativa Liberal. Não é que não consegue subir de maneira nenhuma, não consegue crescer relativamente há 2 anos. Percebeu-se que a mudança de líder não foi a coisa que melhor lhes podia ter acontecido. Resistiram. Mas eu acho que sempre contaram, e o PSD nunca deixou isso fora, sempre, de que haveria uma aliança com o PSD. Para já era uma maioria absoluta AD, a Iniciativa Liberal, mas depois acho que Montenegro está a fazer o que o José Manuel Bolieiro fez nos Açores, que é, no caso do José Manuel Bolieiro, foi não falar com o Chega até à véspera. E acho que Montenegro está a humilhar um bocado a Iniciativa Liberal, estando-se basicamente nas tintas para aquele partido.
E na realidade, aqueles votos não, de pouco servem, para não dizer não que não servem
maioria,
para nada, não é?
Não dão maioria. E então... Como? Eu aconteceram duas coisas, que significa que a Iniciativa Liberal está a querer pressionar Montenegro a falar com eles, mas ao mesmo tempo isto é tão ridículo, a imagem pública da Iniciativa Liberal é tão absurda que isto parece que ali não há ninguém com juízo. Que quando primeiro vem o argumento é que a Iniciativa Liberal não quer entrar no governo, era a notícia de ontem. A Iniciativa Liberal não quer entrar no governo. A notícia, entretanto, passou a ser a Iniciativa Liberal já admite outra vez entrar no governo. Quer dizer, isto é totalmente absurdo. Obviamente que há uma pressão da Iniciativa Liberal sobre o PSD, sobre a AD, para que negociem qualquer coisinha, porque eles, entretanto, pelos vistos, Montenegro não lhes falou, que estão à espera de um telefonema. Eu acho que, basicamente, Rui Rocha fez este filme porque quer que alguém lhe telefone, alguém escreva ao Coronel, como dizia Gabriel García Márquez, Coronel Rui Rocha.
Helena, nós já tínhamos visto nesta semana no Soundbite que não fazia grande sentido a Iniciativa Liberal entrar no governo, que não tinha grande coisa a ganhar. A questão, por outro lado, é até que ponto é que o PSD tem alguma coisa a ganhar com os liberais dentro de um governo? É só mesmo para dividir poder? É porque, na prática, eles não somam de maneira nenhuma, portanto, de pouco servem na aritmética parlamentar.
Não sei, quer dizer, sei que os dirigentes do PSD que eu tenho ouvido, ninguém fala na possibilidade de chamar a IEL para o governo. Ainda esta semana entrevistámos Miguel Pinto Luz e ele diz muito claramente um governo de figuras do PSD e CDS independentes. Portanto, a não ser que a Iniciativa Liberal ache que algum independente vai representá-la. Mas como o próprio Rui Rocha disse, só fazia sentido se ele próprio também fosse para o governo. Portanto, a Iniciativa Liberal é que está aqui a alimentar um bocado essa ideia. Mas eu diria que a única coisa assim, rapidamente, que se vai perceber essa aproximação, por exemplo, é na questão das vice-presidências do Parlamento, como hoje se discutiu por causa do Chega vir a ter. A Iniciativa Liberal também tem direito, como teve, a nomear um vice-presidente e na altura que o Trin Figueiredo foi chumbado, atenção, pelo Parlamento inteiro. E eles ficaram, e sim, ficaram humilhados e disseram que não iam indicar mais ninguém. Eu acho que a prova agora também dessa boa vontade do PSD é com certeza que eleger um vice-presidente, além do Chega, que já dão como adquirido também da Iniciativa Liberal. Agora, mais do que isso, eu acho que não é necessário e não estou à espera por aquilo que os dirigentes do PSD têm dito.
Será que a Iniciativa Liberal passou a pensar que este governo vai durar mais tempo do que o expectável? Ou seja, esta legislatura está para durar, como deseja Marcelo Rebelo de Sousa, pelo menos até às presidenciais, é isso, Helena?
Eu não sei se está, que eu tenho dúvidas agora que a Iniciativa Liberal espera que dure algum tempo, sim, porque a Iniciativa Liberal escapou a perder deputados, quer dizer, aguentou por um triso os deputados que tinha, portanto a ideia de ir em breve para eleições não sei se será muito do agrado da Iniciativa Liberal.
Ana, e tu, o que é que tu achas em relação a isto? O que é que explica esta mudança de posição?
Eu acho que a única explicação é que eles estão um bocadinho às aranhas. De facto, se fossem decisivos para uma maioria da AD, outro galo cantaria, mas não são. E não sabem muito bem o que fazer, acho que também não querem eleições, porque acho que corriam o risco de haver um voto útil na AD e eles diminuírem ainda a bancada. Isso acho que era bastante possível, porque temos que reconhecer que a votação, a diferença entre o PS e a AD é mínima, é minimal. Portanto, desta vez, poderia haver um voto útil à direita que até diminuísse o Chega e diminuísse a Iniciativa Liberal. Por isso, acho que tanto o Chega como a Iniciativa Liberal vão ter muito cuidado com a maneira como gerem os próximos tempos. Claro que Rui Rocha queria ser mais importante do que o PSD lhe está a dar, e acho que faz estas manobras basicamente, nomeadamente mudando a opinião de um dia para o outro, para ver se consegue um lugar ao sol nesta nova conjuntura. Mas como diz a Helena, parece que pelo menos no governo não será, não é?
Será um lugar à sombra de outra coisa qualquer. Nós dois fazemos 101 episódios de Soundbite. Éramos para ter celebrado no episódio 100, mas efetivamente deixámos passar a data, esquecemos, e aí admito as minhas culpas.
Somos aquelas pessoas que se esquecem dos aniversários.
Atropelados pelo noticiário.
Passamos o dia seguinte, dão os parabéns.
O que é certo é que queremos celebrar na mesma, e há uma semana fizemos aqui uma espécie de prognóstico daquilo que seriam as eleições legislativas. Vale muito a pena passar no episódio de há uma semana, da última sexta-feira de campanha, e dizermos que a Helena Pereira esteve mais próxima de acertar nas previsões do que a Ana, mas não foi a diferença.
Vou chorar.
É uma diferença pequena.
Vou chorar.
A diferença não foi muito grande. Mas eu hoje tenho outro desafio para vocês, porque estamos de festa, não é? E, portanto, começamos com a pergunta do dia. Qual é que é a probabilidade da Iniciativa Liberal entrar no governo, Helena Pereira?
Ao dia de hoje eu vou responder zero.
Ui.
Vou ser drástica.
Ui, muito drástica, Ana. O que é que tu achas?
2%.
A Ana é aquela pessoa que deixa a janela assim um bocadinho nada aberto, com esperança que refresque o quarto, não é?
Deixe. É muito volátil. Estamos a viver tempos muito voláteis.
É mesmo. A prova disso é que Augusto Santos Silva é candidato pelo PS no círculo de fora da Europa e está em risco de nem sequer ser eleito nestas eleições, se o voto dos imigrantes que residem fora da Europa não lhe atribuir esse mandato. Ana, qual é que é a probabilidade de Augusto Santos Silva não se sentar no próximo Parlamento?
90%. Ui. 90% não ser eleito, sim. Acho que isto... O mais normal, não quero dizer que seja o que aconteça, possa vir uma mudança radical, mas o eleitorado de fora da Europa é muito conservador, e havendo um grande poder com o Chega, o PSD sempre foi, temos que reconhecer que o PSD sempre, na história da nossa democracia, o PSD fora da Europa era sempre a direita, nunca, depois entretanto o PS conseguiu entrar. Nesse reduto. O eleitorado é muito conservador e, de facto, é possível que o Chega eleja por causa da comunidade de São Paulo, que é muito
bolsonaristas,
que são muito relevantes para estas contas, e que a AD também eleja, e provavelmente, ou pelo menos, enfim, com uma grande percentagem de hipóteses, Augusto Santos Silva não será eleito deputado.
Helena?
Pois, eu também concordo, mas para dar um número diferente, digo 90, redondo. Mas também acho que poderá ser difícil, e o facto de haver mais votantes no círculo da imigração poderá acontecer um bocadinho como acontece nos outros, que é algumas pessoas que vão votar para ir votar no Chega, que antes não votariam.
Por isso é que, provavelmente, e aqui pergunto-vos a probabilidade, mas imagino que será muito baixa, do PS terminar com mais votos do que a Aliança Democrática, Ana. Que probabilidade é que dás a este facto que hoje ainda está de pé, não é?
Hoje está de pé, mas tinha que haver então uma revolução nas comunidades, ou seja, nos votos das comunidades, nos votos tanto da Europa como de fora da Europa. Não estou a ver essa revolução a acontecer. Portanto, acho que é 5%. A hipótese seria um milagre absoluto.
Seria um milagre e um cenário de relativo caos também, não é? Porque provavelmente o Presidente da República tinha de dar seguimento àquilo que prometeu, não é? E indigitar Pedro Nuno Santos, o que seria... Ele provavelmente não aceitaria. Bem, já estamos noutro cenário.
Seria uma tragédia, porque a maioria é direita. Então, seria muito difícil um governo majoritário do PS conseguir fazer alguma coisa.
Helena?
Vou utilizar o número 2, que a Ana utilizou há bocado.
Deixem-me perguntar-vos também qual é que é a probabilidade desta moção de rejeição que o PCP vai apresentar ao programa de governo ser chumbada. Ou seja, qual é que é a probabilidade de esta moção não dar em nada? Ana?
100. Nunca disse 100, mas estás a ver, Helena, desta vez não deixo nada em aberto.
Não há risco. Helena?
Eu também digo 100, sim.
Está seguro, comprovado, não teremos surpresas. PSD avançar com orçamento retificativo. Acham que o PSD se vai, entre aspas, dar ao trabalho de antecipar o processo orçamental? Helena?
15%.
15%?
Não acredito muito, pronto. Acho que vai tentar fazer o que for possível para não fazer um retificativo.
E Ana?
Eu, como é uma matéria difícil, e eventualmente quem chega ao governo depois, e há muitas promessas que estão agora também, que metem muito dinheiro, eu se calhar diria 50. Há uma data de promessas que o PSD se propõe já a avançar que interferem imenso nas contas do Estado.
E já agora, para terminar, deixem-me perguntar-vos qual é que é a perspectiva que tem, e esta de certeza que só vamos saber daqui a um ano, mas qual é que é a perspectiva que tem de que vamos de forma antecipada a votar no prazo máximo de um ano? Qual é que é a perspectiva, Ana? Ou seja, o Orçamento de Estado de 2025 ser chumbado.
A situação é muito volátil, não é? Já aqui falámos, ainda estamos muito estamos no início de uma situação quase de... Enfim, parece que nós vivemos o processo revolucionário em curso com consciência política. Eu vivi, mas era uma criança.
Eu nem
pouco.
Com consciência sequer.
Eu acho que a mãe do Ruben também não tinha consciência política na altura.
Não, muito pouca.
E a Helena nem um bebê era.
Tinha meses? Tinha dois meses no 25 de Abril.
Então, pronto, andava ao colo a mamar e a ver leitinhos. E pronto, acho que... Mas isto, de facto, é um processo revolucionário em curso da nossa democracia. Nunca tinha acontecido. Nós também já ficámos muito espantados quando aconteceu a geringonça, porque não estávamos à espera, não sabíamos se aquilo ia correr bem. Ninguém dava...
Ai, eu acho que fiquei mais espantada com a geringonça do que com agora.
Eu não, eu fui agora.
Vamos ver como é que corre, não é? No início também ninguém acreditava que durava 4 anos a geringonça, não é?
Portanto, acho que é difícil arriscar isso. Mas eu acho que o primeiro orçamento passa. Acho que André Ventura não vai querer pôr em causa os deputados que conseguiu e vai arranjar maneira de não apelar ao voto útil na direita à conta do seu partido.
Portanto, a porcentagem neste momento é...
A direita AD é à conta do seu partido Chega.
A porcentagem, Ana, que da probabilidade de irmos a eleições antecipadas. Não, de irmos a eleições antecipadas. No prazo
de
um ano.
Acho que é 35%.
Helena, tu, o que é que achas?
A possibilidade de ir a eleições num ano... Eu vou ser drástica. Eu estou um bocado exagerada hoje, mas vou manter o registro. Então, a possibilidade é... de irmos a eleições é zero.
Uau!
No primeiro ano, atenção!
No primeiro ano.
Eu estou confiante,
um
que o primeiro, assim, que o primeiro passa, depois a gente fala sobre os outros.
A 15 de março de 2025, cá estaremos para falar se tudo correr bem. Um beijinho,
beijinho,
até segunda.
Até segunda.
Até segunda.
O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.